Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
E é com o Arthur cantando triste dessa forma que a gente começa a Rádio Blá.
Não, nem começou ainda. Ah,
você... Acabou de começar, meu filho. Quem não percebeu?
Pô, cara. Um, dois, três, vai.
Hoje que é pra ele contar o 1, 2, 3, 4, não contou.
Vocês querem que eu conte o 1, 2, 3, 4?
Zé Ruela, cara. Não, não, não.
Que nem nos ao vivo? Valeu, meu irmão! Ah, então sejam todos muito bem-vindos à Rádio Blá. Eu sou o Wagner Brito e eu estou na companhia de um monte de gente. Então, tá todo mundo morrendo.
Segunda-feira gravando.
Ah, vamos lá, vamos apresentar a mesa pelo que me aparece aqui. Primeiro de tudo, quem escolheu esse álbum, quem vai comentar mais sobre ele, quem vai explicar as faixas. Márcia!
É?
Tudo bem, Márcia?
Tudo.
Bom, e os alunos, Márcia, como estão?
Estão escutando Rádio Blá.
Olha que beleza.
E eu tô proibindo quem escutar, tô abaixando meio ponto.
Tá abaixando meio ponto de quem escuta o nosso podcast?
Tô.
Mas por quê?
Porque eu participo.
Ah, entendi. Tá explicado.
Vai cair Península Ibérica na prova de amanhã, hein?
Estuda aí, gente, estuda aí.
Amanhã tem prova mesmo de história.
A gente também tem a presença de Michel Souza.
Olá, tudo bem? Como vai?
E aí, Michel? Como é que tá o frio carioca?
Pô, cara, 19 graus aqui, todo mundo morrendo.
Porra.
Com 19 graus eu estaria de shortinho, cara.
Cara, não, sério, eu também estaria de cueca, só que o problema é que eu não sei, acho que eu tô com a imunidade baixa, alguma coisa do gênero, e tô sentindo frio finalmente. Ou talvez seja umidade, não sei, alguma coisa me fazendo sentir frio, não sei porquê.
Que bizarro, que bizarro. É. A gente também tem a presença de Arthur Franco.
Sou eu.
E aí, Arthur, quais as novidades, cara? Quais as novidades?
Ah, novidades. Trabalhando pra caralho, ganhando pouco.
Tá, e não é novidade.
Não, mas tamo aí, tamo na correria, tamo nos corre do dia a dia.
Você ainda tá no ramo dos remédios?
Tô vendendo drogas.
Que aliviam e acalmam.
Arte de veneno antimonotonia.
Arrumo vários.
Uma Mary Jane, né?
Uma marihuana.
E a gente também tem a presença da Sara, Sara Kelly.
Oi, pessoal.
Sara.
Eu.
Na última gravação, já tem um tempo. É, você tava desempregada, e agora?
Eu tô quase registrada.
Ó! Então, Sara, onde você tá trabalhando?
Eu tô trabalhando num escritório de decoração, cara.
Nossa!
Ah, legal!
Tudo a ver com a minha área, né?
Né? Mas... pelo menos que lá tudo sai de coração, né? Tudo é feito de coração.
Yeah. Eu sou engenheiro ambiental e tô trabalhando com remédio.
Ambiente,
remédio, ervas. Marihuana.
É, tem a ver, né?
Tá ali, cara. Mas, Sara, você não pode...
A explicação é, não dá pra ser socialista numa sociedade capitalista que quer que eu gaste dinheiro, entendeu? Aí, fica assim.
Você viu? Profundo. Vixe Maria.
E hoje é só segunda, hein?
E hoje é só segunda, hein?
Você imagina sexta-feira como é que eu não tô, fia.
Nossa senhora.
Tá só o pau da rabiola.
Olha, tô.
Ah, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar da melhor banda punk que já existiu nesse planeta?
Sim!
Márcia, você concorda? Discorda?
Sim, concordo.
Alguém discorda?
Não!
Nossa, Michel, você falou, veio até com efeito a sua voz. Bem, nós vamos falar do álbum Adiós Amigos, do Ramones. O último álbum. Exato, o último álbum lançado pela banda.
O último?
Foi não. O último. Foi. É o último álbum de estúdio dele. Por isso que é o nome. Por isso que é o nome.
De estúdio.
De estúdio. É o último álbum de fato.
De estúdio.
É. Ao vivo conta?
Conta, por
conta. Conta, é um álbum, vendeu. Mas
conta.
Não.
Deu dinheiro pros caras.
Não, é o último álbum dos caras.
De estúdio.
De estúdio. É o último álbum de inéditas dele, eu acho.
De inéditas também, depois é só regravações em...
É. Então é o último álbum deles.
É o último álbum deles, tanto que foi a turnê de despedida.
Em estúdio.
Quase todo mundo do Ramones morreu já. Aí os álbuns póstumos
Apóstumos?
É álbum do...
Os apóstumos do zumbi.
Os álbuns apóstolos deles... Do...
Albus Apóstolos.
Os Albus Apócrifos.
Não, mas é o último álbum deles.
É o último álbum de estúdio deles, sim.
É, mas porque,
então,
ó.
Então, a banda acabou. É isso?
Isso.
Faz tempo.
Sério?
Não, mas assim, depois que você não lança mais álbuns de inéditas, você pode dizer que a banda acabou?
Sim.
Não.
Por que não?
Porque eles continuaram tocando, fazendo show.
Eles continuaram fazendo show, eles continuaram lançando os álbuns...
Póstumos.
Ao vivo, póstumo. Não, não, eles não lançado antes de eles morrerem.
Quem tinha morrido até isso?
Os álbuns ao vivo mesmo, os álbuns de cover, essas coisas, entram na discografia original, oficial deles.
Entra.
É canon.
Olha, peraí, vamos contextualizar a bagaça? Só pra gente depois voltar nessa discussão.
Manda lá.
Esse álbum foi lançado em 1995.
Em 95, tudo bem?
Foi a banda já tinha decidido que ia terminar. Tudo bem?
Poxa.
Certo. Em 1993, a banda ficou sabendo que o Joey tava com câncer linfático. E aí ele já não tava mais aguentando fazer tantos shows. E aí eles resolveram acabar com a banda. Só que aí eles resolveram, pra agradar os fãs, lançar o último álbum e uma turnê de despedida. Certo. Até isso é onde eu sei, que eu pesquisei.
Wikipedia.
Ah. Exato. Não só na Wikipedia, como outros sites. Então, assim, a própria banda é o disco final, tanto que ele se chama Adiós Amigos. É uma despedida.
Sim.
Certo?
Não, tem outros álbuns depois, caramba! Só não são de estúdio.
Então, polêmica!
Então,
não conta pra você, pra mim conta.
Tá, o último álbum de
discografia
é o Adiós Amigos. Mas teve outros álbuns oficiais da banda.
Sim,
é isso que eu tô tentando falar, Arthur.
Mas é o que eu tô dizendo, a própria banda.
O álbum de inédito e tal, que a gente considera álbum, não considera coletânea.
É, porque o ao vivo não. O ao vivo é um ao vivo. Não acho que conta como.
Mas eles fizeram um álbum só de regravações. De covers que não eram deles.
Quando?
Depois do Adiós Amigos.
Ah, peraí, não. Isso eu tenho que pesquisar, porque isso eu não vi. Não, peraí, calma aí. Qual que é? Onde você tá vendo isso?
Tá fugindo
da minha cabeça.
Cabeça da Márcia no Fantástico Mundo de Márcia de hoje.
Ó, tô acessando a wiki deles. Em inglês.
Cadê a discografia deles? Vai, vamos lá. Vamos começar por aí.
Aqui, ó. É. Ó. End of a Century.
Lançamento
mais
1980. 13,
mais
lançamento 13. 1980.
Aqui, ó. 1993. 92. 91. 97. Aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo?
Ai, meu Deus.
2004. 2005,
2002,
2013, 2007, 2003, 2002 de novo, Mais um de 2002.
Ó, peraí, não, peraí.
Mais
peraí,
um
peraí.
De 2003, de 2000, 2007, 2002, 2001, 2011.
Calma.
Ó, vamos,
tudo
coletâneo. Vamos começar pelo começo.
Exato.
Que bom.
Polêmica, radical House polêmica.
The Studio.
Parei.
Radical polêmica, hein?
Essa hora 1900... ninguém mais tá ouvindo a gente.
Ó, ó, peraí, Art. Rádio Blá polêmica. Ó, a gente vai discutir discografia. É, vamos discutir discografia oficial de banda. Ou a gente vai discutir machismo nerd? Ai, vamos voltar à polêmica. Ó. Vamos ficar na discografia. Vamos ser polêmicos. Na discografia da banda, 1995 foi o último lançamento de álbum de estúdio.
De estúdio.
De estúdio, adiós amigos. Em 1996, eles lançaram uma coletânea ao vivo. É uma coletânea, não é um álbum de estúdio de inéditos, uma coletânea. Em 1997, eles lançam um outro álbum que foi ao vivo também.
We are out of here.
Exato. Então, assim, o último disco deles, de fato,
de estúdio...
O Adiós Amigo. O resto é tudo álbum ao vivo.
Isso vai entrar numa discussão, por exemplo. Esse álbum ao vivo, por exemplo, o We Are Out of Here aqui, ele foi gravado durante a turnê de despedida, depois de muito tempo do Adiós Amigos. É algum show que eles fizeram antes de um monte de coisa. Como que é?
Não, esse álbum We Are Out of Here, ele foi, é o último show da banda, de fato. Depois eles pararam de fazer show. Que foi gravado em Los Angeles. Que seria gravado... Seria um ao vivo da Argentina, o último show, de fato. Só que aí eles iam participar do Lollapalooza, então eles fizeram mais alguns shows. E aí teve essa última gravação no lugar chamado The Palace, em Los Angeles, Califórnia. No dia 6 de agosto de 1996. É o que eu tô vendo aqui.
Na Wikipédia.
Na Wikipédia em inglês. Em inglês.
Olha, que chique.
Porque
eu tô vendo em português na Wikipédia.
Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É que falam que a Wikipédia em português é zoada, eu tô vendo em inglês. E essa porra de álbum ao vivo tem 32 faixas.
Caramba.
Sendo que a última tem a participação do Eddie Vedder.
É, considerando que cada faixa tem 2 minutos, 3 minutos, então...
É por aí mesmo, cara.
Isso é muita coisa. Isso é
muita coisa. What do you say?
Bem, então... Adiós Amigo foi gravado e lançado em 1995... Último álbum da banda. Não vamos considerar ao vivo como algo lançado que vale a pena entrar numa discografia oficial.
O último álbum.
Ai, ai. E o que mais eu ia falar dele? Ah, esqueci. É, quem escolheu o álbum pra gente comentar foi a Márcia. Então, Márcia, por que escolheu ele?
Porque é Ramones.
E o que mais?
Ramones não precisa de explicação, é Ramones.
Nossa!
Você tem esse álbum?
Não.
Como que você ouviu ele?
Eu ouvi como todo mundo ouvia, na década de 90.
Com os ouvidos, é.
Emprestando dos amigos.
Quando você soube que era o último álbum da banda, qual foi a sensação?
Ele não foi o último álbum
foi
da banda.
Foi o último álbum, sim.
Não teve sensação nenhuma.
O que você pode falar mais sobre esse álbum antes de eu passar para as outras pessoas?
Ah, não sei. O que você quer saber?
Qualquer coisa, minha filha. Você que escolheu?
Ah, eu escolhi porque é Ramones, velho. É um clássico, é Ramones. Todo mundo tem que ouvir. É bom ou é ruim, mas você tem que ouvir. Faz parte da sua educação musical.
Você tem camiseta?
Tenho.
Tem mesmo?
Tenho.
Qual?
Tem uma camiseta do Ramones. Você quer que eu mostre? Tava guardada dentro da gaveta. Dessa época ainda.
Mas não é roxa?
Não é roxa, essa roxa eu dei pra mim,
Ah.
Ele nem repara nas suas roupas, olha só, hein, Márcio.
Consideração
que seu noivo tem.
Ai, ai. Arthur.
Oi.
Você que tem um álbum em seu formato físico.
Sim.
Quando que você comprou?
Eu comprei em 2005. Comprei em 95. Quando eu soube que era o último álbum do Ramones. E assim, foi de, eu tinha 10 anos na época. Eu comprei com a minha mesadinha. Fui lá, comprei lá em Rio Claro ainda. Comprei o álbum e a camiseta. Eu tinha uma camiseta com a foto do encarte, eu tinha ela de camiseta.
Ó. E qual é a sensação?
Cara, assim, foi meu primeiro álbum. Eu comprei. Eu comprei meu mesmo, então, quer dizer, é meu primeiro álbum, cara. Foi uma época que eu tava iniciando musicalmente no gosto de música boa, né?
Uma época que você ainda tinha cabelo.
Eu tinha cabelo na época. E, cara, é foda, é... Não, é Ramones, velho.
Michel.
Diga-me.
Você tem esse álbum?
Não,
quando foi que você ouviu?
Ah, uma hora atrás.
Você nunca tinha ouvido antes?
Não, quer dizer, já, desde que eu nasci eu tenho respondido a estímulos sonoros, mas de qualquer forma, eu só conheci assim, aquele conhecimento raso de Ramones, o Hey Ho, Let's Go, Don't Be Berry, a cover do... Luiz Armstrong e coisas do gênero. Coisa que todo mundo conhece.
Eu nunca tinha ouvido esse álbum inteiro. Nossa, que é corrido. Nunca tinha ouvido esse álbum inteiro, assim, todas as músicas juntinhas. Conheci algumas.
Nossa.
Que nem o Michel, assim, eu não sou muito, muito fã.
Nossa, não, calma aí que tem alguém abrindo um bombom.
Não fui eu.
Vamos lá, Sara, volta a falar.
Então, eu não conhecia esse CD inteiro. Foi a primeira vez que eu ouvi ele, todas as faixas juntas. Conheci algumas músicas, mas que nem o Michel, eu não sou fã.
Então vamos lá então. Então eu vou pedir para quem escolheu esse álbum falar cada nome de faixa.
Ah!
Pra gente comentar.
Só por causa do Automático for the People?
É.
Tá bom. Amare.
É. Esse álbum tem 13 faixas, sendo que no Japão.
Nossa.
Tinha uma faixa escondida que era diferente da faixa escondida nos Estados Unidos.
Na e a gente não vai tem nenhuma faixa escondida.
Eu acho que tem, hein?
Não
acho
tem,
não. No Brasil não.
No Brasil não teve?
Não.
Ah, então no Brasil não teve. Mas a gente vai comentar as duas faixas bônus, porque são faixas, são músicas boas.
Não deixa de ser.
Exato. Então vamos lá, Márcia. Qual é a primeira música?
I Don't Wanna Grow Up.
Vamos lá, a primeira faixa. A primeira faixa, seguindo a tradição Ramones, é um cover. Né? A música do Tom Waits.
Eu fiquei sabendo que era cover agora, porque quando eu fui ver quem que tinha escrito a faixa.
O Wagner também não sabia. Eu que falei pra ele.
Não, mas a gente já viu isso na última gravação.
Eles gostavam muito de fazer cover, né?
É, então, eles, cada álbum deles tinha uma... Cover. Tem um álbum só que não tem.
Uma couve?
É uma couve.
Maconha?
É.
Uma couve.
Tô com medo pra onde vai.
Agora, eu não lembro qual é o álbum do Ramones que não... Não tinha... Uma música cover.
Tinha.
Mas vamos lá, Márcia. Primeira faixa. E aí? O que você fala dela?
Ah, é a mais famosa. É, aqui teve o videoclipe mais divulgado.
Uhum. Aliás, um videoclipe sensacional, né?
É, era meio de história em quadrinho, não era?
É aquela de história em quadrinho.
Sim, cara. É, putz, sensacional. Aliás, essa música é cantada pelo Joey, do Ramone. Mas também, assim, ele já... A gente vai perceber nesse álbum que ele deixou o vocal de lado algumas vezes, porque ele já não tava mais aguentando o tranco. Aguentadinho, né? Tava bem, né?
Eles começaram quando?
Em 77?
6 foi o primeiro.
Acho que eles começaram banda de fato, acho que no começo da década de 70.
É, o primeiro álbum é de 76.
É, então... Você tem uma noção, né, cara? Ah, é, né? A gente não falou, pô, nessa época... Quem eram os Ramones? Joey Ramone, Johnny Ramone, C.G. Ramone e o Mark Ramone.
Ramone e...
É. E só. Era isso.
E não, e o Johnny Ramone também.
Foi o que eu falei.
Não, tem o Joey Ramone e o Johnny Ramone.
Foi o que eu falei, o Joey Ramone e o Johnny Ramone.
E o C.J. e o Mark.
Exato.
Uhum.
O Mark, aliás, Mark, que foi a inspiração pro... Ah, esqueci o nome do ator e a piada foi embora. Mas enfim, e aí? O que vocês gostam? Que vocês falam na primeira faixa?
O Ramone fez back vocal numa faixa.
E aí, gente? É a primeira faixa. O que vocês acham?
É a primeira faixa, velho. É a...
Tá, não, mas... não vamos fazer comentários breves que nem a música.
É a primeira faixa do último álbum de estúdio.
Tá de sacanagem comigo.
É, música bem legal. É, eu achei que era deles mesmo. Né?
Eu não sabia, né? Que era cover também.
Eu sabia que era cover. Achei bem, bem legalzinho. O negócio de não querer crescer e tal.
Uhum.
É.
E o legal com o videoclipe, ele pega muito do espírito da música, né? Vai colocando um moleque, adolescente, aí ele vai vendo as coisas da vida adulta ao redor dele, né? Acho bem legal isso, cara.
É meio Peter Pan.
É o quê?
Peter Pan, bagulho.
Então vamos pra próxima música, então?
Vamos.
Tá sendo rápido que nem Ramones.
Pode abrir a
porta! Próxima música, né?
Caramba.
Ah, então fala.
Rápido que o 30 tá passando.
O 30 tá falando.
Não, já passou. Para.
Não. Essa música, eu tava até comentando com os meninos antes da gente começar. Quem não conhece Ramones, tipo, ouve a primeira música. Ah, ok, próximo CD.
Como é que é? Por quê?
Porque ela é a mais conhecida. De todas as músicas deste CD, ela é a mais conhecida. Tirando a última faixa bônus lá também, que é bem...
Ah, sim, que a gente vai falar.
Então. Eles colocaram a música mais... vamos colocar assim, a que mais estourou é justo a primeira música. Não tem nem alguma antes pra você ouvir, antes de chegar na música famosinha, entendeu?
Ah, mas aí como que... Mas aí tem que ver como que foi a escolha pra essa música ser o primeiro single do álbum, né?
Ah, não sei, realmente não sei. Mas tem uma curiosidade sobre esse álbum.
Mas ela é mais
não...
radiofônica também, se for ver.
É. Mas eles já estavam, né, mais radiofônicos nessa época.
Uhum.
Porque tava tendo uma grande influência de bandas como Offspring e Green Day.
Uhum.
Aí eles deram uma arrumadinha no som, sabe?
Cara, meio esquisito. E você para pensar que Ramones, digamos assim, né, até certo ponto, foram contemporâneos de bandas, dessas bandas, né?
É, os caras que começaram, né, tudo.
Era muito sinistro ver isso. Porque assim, eu lembro muito do Offspring, do Green Day no começo e tudo mais. E, cara, como eu nunca fui muito fã de Ramones e tal, nunca ouvi muito, então pra mim era uma banda que... vigorava ainda nos anos 80, coisa do gênero.
Pra mim, Ramones é meio que atemporal, cara. Pô. É estranho se ver que eles duraram até... Não é estranho, mas... Tipo, que eles ficaram até 95 gravando. E depois com os álbuns de coletânea, álbuns ao vivo. Né? E sendo que é uma banda que começou no final da década de 70, né, cara? É uma coisa meio que nem The Doors também, que é uma coisa que você ouve em qualquer tempo. Você não imagina que é de lá de trás também, cara. É uma banda que meio que é fora da geração, cara. Eu acho que assim, são bandas que não é marcado por uma década específica, eu acho, assim, na minha opinião.
É, mas acho que a gente já pode ir pra segunda faixa, né?
Bora lá.
Vamos lá. Então, Márcia, segunda faixa.
Making Monsters for My Friends.
Exato. Criando monstros para os meus amigos.
Pokémon.
Essa música é uma composição do Didi Ramone, que já nem tava mais na banda.
Didi Ramone.
Exato, mas ela não é cantada pelo Joey.
Não.
Ela é cantada pelo CJ.
Sim.
CJ. E aí, o que vocês acham?
É legal.
Eu gosto dessa faixa.
É bonitinha,
cara.
Essa faixa. Sei lá.
É. É gostosa de ouvir.
E aí, Marcia?
Ah, eu gosto da faixa.
O que mais?
Tá bom.
O que mais?
O quê?
Mas tem que durar, esse podcast tem que durar, minha filha.
Eu só sou uma pessoa de síntese, entendeu?
Ai, meu Deus do céu.
It's not for me to know.
Ih, pô, cara, como eu gosto dessa daí. Também composição do Didi Ramone.
Ele compôs todos os CDs aqui?
Ele compôs uma, duas, três, quatro, cinco, seis músicas. Enfim, e aí, o que vocês acham dessa?
Tá legal, assim, essa é uma das que... É uma das que fogem do padrão Ramones.
É, isso é verdade, cara, mas pra mim é uma das preferidas, sabe?
É boa, não é a minha preferida inicial, mas é boa.
Eu não sei, cara, porque ela, pra mim, ela tem um tom muito, muito confessional, sabe, cara? Quase um desabafo.
É, você vê que ela tem uma letra, né, cara? Ela tem uma...
Exato.
É, a letra tem letra, né?
Não, mas uma letra que faz sentido, porque a gente vai ter uma letra ali mais pra frente que não tem sentido.
Ah, nossa, tem várias ali que... A letra da música é só o título repetido várias vezes.
Exatamente, é isso que eu já tava citando. Tipo.
A gente vai ver.
Aí.
O que mais vocês falam dessa música?
Eu gosto de um verso dessa música. Ele diz: I stood under the moonlight to illuminate myself.
Traduz para os nossos ouvintes.
Eu fiquei tomando um banho de lua para... É, ele faz um trocadilho aqui. Ill é doença, é tipo ficar doente. Então não é illuminate, é illuminate. É tipo para me adoentar.
Nossa.
Olha, eu não tinha pego esse trocadilho.
É que eu abri a letra agora e eu peguei.
Esse trocadalho do Caribe. Eu tô com as letras longe aqui.
Não, é que eu tô com o encarte aqui com a tradução no computador, porque...
Ah, tá. Próxima faixa, Márcia.
The Crusher.
Essa é minha preferida, cara.
Pô, essa é demais, né? É legal que essa, o Joey, ele nem se preocupa em cantar direito o refrão, né?
É, no quadrão Rádio Blá.
Eita nós, hein? É hoje, alguém tá atacado.
Tá atacado, tá com a gota.
Mas, cara, essa música dá pra ver, cara. Um lutador de luta livre.
Cara, eu vou falar pra você que num momento eu tava achando que era uma música sobre boxe. Mas aí eu fui pesquisar a letra, porque eu não tava prestando atenção na letra. Aí pra gravação eu falei, pô, deixa eu acompanhar com a letra. Eu falei, nossa, mas não tem nada a ver. Porque ele fala que... Ele fala o campeão do ringue, né? Do qual que é o nome em português, caralho?
O quê?
Do ringue, Dick? Em português?
Não, ele fala ringue mesmo, né?
Não, sim, mas em português.
É ringue também, cara.
É ringue também?
É o octógono.
O octógono é do MMA lá.
Então, mas aí na minha cabeça tava mais uma coisa de boxe, sabe? Do que de luta livre.
Uhum. Não, é que assim, eu peguei essa visão de luta livre porque o CD é, a capa do CD é dois dinossauros com sombreiros.
Sim.
É, no encarte do CD tem tipo vivo ou morto, tipo cartaz de procurado e tudo escrito em espanhol. Então a temática do encarte é mexicano. Então pra mim ficou um lutador de luta livre no The Crusher. E não, até o cara, nome The Crusher, lembra?
Então, não, mas é porque lá. Mas é porque lá nos Estados Unidos tem esse costume de você dar um apelido pro lutador de boxe também, entendeu?
É. É tipo.
Nesse estilo.
Até a Ronda Rousey tem.
Não, é, todos os lutadores, tipo, o Spider, né? Tipo, todos os. Pegando na era moderna, tipo, todos os lutadores do UFC tem um apelido junto ao nome, né? Tipo.
Então, é, então eu tava com isso na minha cabeça. Falei, pô, mas 1996 tá mais com cara de boxe do que.
É, também, era a época que o boxe passava bastante na televisão. Era.
É.
O Maguila tava lutando ainda nessa época?
Ah, eu acho que tava, não tava.
Tá.
O Maguila tava lutando.
Rapaz, quem é esse tal de Well aí que come Maguila, rapaz? Tá pensando o
quê? Que horror, né, gente? Que horror.
É, terrível.
E é uma música que não é cantada pelo Joey, né?
Não. Essa não é cantada pelo Joey? Quem canta?
Não.
Não é o Joey.
Quem canta? É o CJ?
Essa música.
Mas o refrão é o Joey.
Canta. Ele só deve entrar no refrão, não é ele que...
É o CJ Ramone que canta essa música.
Próxima faixa, Marcia, próxima faixa.
Próxima faixa.
Life, I guess.
Life, I guess.
Life, I guess.
Cara, vocês já viram a letra?
E não é gás de gás, daqueles que toca.
É, isso é uma coisa que eu ia descobrir hoje também, que a tradução dessa música.
Ah, eu acho que era gás
de adivinhação.
Comentem aí, por favor.
É que tá carregando a letra aqui.
A tradução que tem aqui é: a vida é uma conversa afiada. Life is a gás.
Sério? Gas?
É, eu acho que Gas é essa magia pra conversa viada, pelo jeito. Né? Eu não sei. Ia imaginar isso aí.
Essa eu desconhecia também.
Olha, eu entrei aqui no Vagalume pra ver a letra da música e traduziram como a vida é um gás.
Ah, eu confio mais na tradução do letra.mus.br.
Não sei,
eu
não sei. Não sei, botando, claro que não sei.
Depende do dia, né? Ih, pera aí que chegou um novo participante.
Here comes a new challenger!
Tudo bem, padre?
Olá, que tal?
Olá, me ouvindo?
Sim! Tamo?
Sim!
Ótimo, temos um novo participante que chegou no meio da gravação. Viado!
Nossa, já
não fala assim.
Já me descobriram?
Estamos aqui com Pablo Sarmento, lá do Terra Zero, do podcast Como Que Pode. Um fã do Rob Liefeld.
Não faz isso.
Ah, e aí, Pablo, tudo bem?
Tudo bem com vocês.
Bem também, seja bem-vindo à Rádio Blast, pela primeira vez, não se assuste.
Estou perdendo a virgindade hoje.
Ui. Exato.
A gente vai ficar, calma.
Tendo KY é a conta.
Pablo.
Oi.
Você tem esse álbum, Adiós Amigo?
Eu tenho no Spotify, acabei de assinar ele.
Ótimo, beleza?
Genial, né?
É seu, né?
Mas...
Agora é meu, tá no meu streaming lá, é meu. Eu vou. Tô pagando lá pra filé, então tá. É meu, então.
Justo, é verdade.
Você paga o Spotify, cara?
Pago.
Só pra não ouvir o Colin Farrell, é isso mesmo?
É que eu tenho um problema. O Spotify ele só libera a música alternada, né? E eu tenho um problema que eu tenho que escutar álbum, música, tipo, na ordem. Porque se eu não escutar assim, eu fico atucanado, porque eu tenho que escutar assim, entendeu? Aí pula da música 1 pra música 6, eu... Não, é da música 2, eu quero ouvir a continuação. Pra ver.
Ah, eu sou assim. Eu sou assim também.
Da ideia do cara, entendeu? O álbum ele é montado de 1 a 13 pra te escutar uma linha do da história, uma linha de qualquer coisa que seja, que eles estão criando lá. Então eu não consigo.
Ah, mas o seu pensamento é muito moderno, cara. Na pós-modernidade, tudo é fragmentado, tudo.
Não!
Tudo tá nesse suco.
Cara, eu sou assim também, eu não consigo ouvir álbum em aleatório.
É, e uma coisa que eu também. É como eu fico muito. Eu passo mais na rua do que em casa. Uhum. Eu fico 20 minutos em casa e o resto na rua. Tem uma opção que dá pra te fazer ouvir as músicas offline. Aí tipo, tu baixa pro teu celular ou pro teu gadget que tu tá usando, assim, e tu pode ouvir ali offline quando tu não tem internet. Então isso aí me libera também um espaço da memória do celular, então pra mim é ótimo.
É, isso aí. Mas você já tinha ouvido antes?
O Adios Amigos? Sim.
É.
Não entendo, né?
Bah, que coisa.
Olha, eu comecei a escutar Ramones com 14 anos, quando eu entrei no ensino médio.
Pô, você tem quantos anos?
Tenho 27.
Olha aí.
Aí,
Sara. Quase sua idade.
Uhum.
Aí eu comecei a escutar com uns amigos meus, que eu tinha um amigo que era apaixonado por Ramones. Todo dia ele ia com a camisa do Ramones, diferente, assim. Ele tinha umas 50 camisas, todas Ramones.
Assim. Todas iguais.
Ele tinha várias diferentes, e eu não sei como ele conseguia, assim, porque eu disse, meu, como é que tu consegue tanta camisa de banda diferente, cara? Vai te fuder, eu disse, assim. Posso falar palavrão?
Olha, vontade, aquele que
agora já foi.
Ah, era. Tem lugares que eu falo palavrão e eu pergunto, posso falar palavrão? Não, não, depois a gente põe o pi. Ah, tá, beleza.
Não, aqui a gente não. Aqui a gente não censura.
Aí ele pegava e começou a comprar os álbuns, assim, ele comprou vários álbuns, assim. E a gente era muito fascinado por Tequila Baby na época, que é o Ramones do Rio Grande do Sul, sabe?
Nossa, é verdade.
E a gente ia nos shows e fazia várias coisas. Então eu comecei a ouvir Ramones com esse meu amigo aí. Tipo, todos mundo do grupinho ouvia Ramones por causa dele. Tipo, a gente ia pra casa dele fazer ficha de RPG, qualquer coisa assim. Ele botava um Ramones e a gente ficava lá curtindo Ramones a tarde inteira. Era legal, galera.
Opa, é quase aquela só um comentário.
Oi.
Eu acho que, na verdade, o seu amigo não trocava de camiseta. Você achava que ele tinha várias iguais, mas era...
Era todo preto, do Ramones igual.
Era sujeira diferente, né?
Ele tinha um armário só daquelas camisas, na verdade.
Era incrível, cara. Eu chegava pra ele assim, cara, de onde tu tirou essa camiseta do Gabba Gabba Rei? Assim, tipo, ninguém tinha camiseta. Ele achava a camiseta do nada, assim, trazia uma camiseta.
Fábio, você chegou no meio, um pouco quase no meio do caminho, a gente já estava analisando algumas faixas. Você quer fazer um comentário sobre as quatro primeiras músicas?
As quatro primeiras?
Isso, aí você pode fazer um comentário sobre elas.
Eu gosto da música do CJ, a primeira dele, né? Agora deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a pauta, porque eu sou um cara que chegou agora, não tem a pauta.
Cara, aproveita porque faz muito tempo que não montava uma pauta pra esse podcast.
Tem que usar a pauta.
Eu sou um cara que se guia pela pauta. Eu vou lá fazer a pauta do Headshot, eu paro, eu olho, o que eu vou fazer aqui, fazer ali. Eu sou um cara que se guia pela pauta sempre, tá?
Nossa, você ia sofrer com o nosso podcast.
Up, acho legal, a Make Monsters for My Friends. Eu acho que são as que eu mais gosto, assim. E a The Crusher também é legal.
Ah, a gente tava falando aqui que era bem legal.
Bem legal.
Bonita, cara.
Na sua cabeça, The Crusher, vinha que tipo de luta?
Sei lá, cara. Vinha um Tetris.
Pô, como assim? Como assim? Então vamos lá. A gente ia começar a falar de Life's a Guess. Certo, Marcia?
Certo.
Certo. Então vamos lá, gente. É a música mais... qualquer coisa.
É a mais longa do álbum, cara. Ela tem 3 minutos e 35 segundos.
Olha. Cara, como é que pode? Ela é tão grande e não fala nada.
Essa que é a letra repetida, né? Tipo, essa e mais uma que a gente vai ver mais pra frente. Mas...
E é uma das poucas composta pelo Joey, né?
É o Joey. É uma das... É o... O Joey é trollador, cara. Serve pra trollar.
Mas a gente tava falando aqui, Life is a Guess, então é um trocadalho.
A gente tá tentando descobrir isso ainda. Eu fui atrás do meu dicionário Super Super Cambridge, mas só tem a definição básica de Guess.
Eu continuo achando que Gaz é um trocadilho com a palavra Gaz. Não,
é alguma gíria deles lá, cara.
G-U-E-S-S, Gaz.
Não, a faixa é Gaz, é Gaz G-A-S mesmo.
Sim, querido.
De gás, era... é de gás.
Isso, mas só que tem uma pronúncia igual a Gaz, tipo, né?
Será que é um trocadilho?
Bom, acredito eu que sim.
O que você acha, Márcio? Você que tá quietinho.
Nada.
Pra você, a vida é um gás?
Depende do dia.
Ah, que horror, cara. Ah, próxima faixa, então.
Pera,
já que vocês
estão,
viu?
Volta.
Tá, voltei.
Abri o Urban Dictionary.
Ah, e aí?
Yes. Marihuana muito concentrada.
Aí, ó.
Que geralmente emite um odor muito forte que se aproxima muito do aroma de gasolina.
Será? Será?
Não, aí a gente tem Gas como conversa fiada, Gas como uma adivinhação, segundo Michel, e agora Gas como
como uma maconha forte.
Com a Mary Jane. Cara, a gente não vai descobrir agora. Não tem mais ele. O Jay Ramon já morreu, não tem mais como perguntar pra ele.
Vai fazer uma mesa branca, né?
Peraí, vamos fazer uma mesa branca aqui.
Meu Deus, cara. Quanto significado.
E aí e ele fala que pra não ficar triste porque ele estará lá.
Legal.
A vida é um X aí? Aí não fique triste porque...
A vida é uma maconha muito forte com cheiro de gasolina? Que horror. Mas vamos lá, próxima faixa. Márcia, próxima faixa.
Take the pain away.
Exato. Essa música é do Didi, mas ela cabe no Joey, que é uma beleza. Porque
ele tava doente.
Ele tava dodói. Ó, oh, como combina. Como combina. E aí, o que vocês acham?
Cachorro? Cachorro o quê? Cachorro não.
Oi?
O quê?
O quê?
Alguém tá perdido aí.
Nossa, eu me perdi agora.
Alguém fumou um gas.
Puta, todo nosso podcast a gente acaba falando de maconha, hein?
Maconha.
Rapaz do céu. Do
maconheiro pra caralho.
Mas vamos lá, o que vocês acham dessa música, gente?
Ela é triste.
Por quê?
A letra dela é triste.
Por quê?
Eu acho ela uma das músicas mais tristes do álbum, né? É, ela junto com It's Not For Me To Know, ela é mais... Ela entra nessas que dá pra sentir que ela é um pouco biográfica, assim. Dá pra sentir que ela tem uma profundidade.
Nossa, uma profundidade no melhor estilo Ramones, né?
Ah, não, mas, cara, olha o teor das letras que a gente tá no álbum aqui. Essa aqui é uma letra, uma daquelas letras que fazem sentido.
Penso que seja um sentido triste.
Sim.
O Wagner não tá convencido.
É, o Wagner...
Não, eu tô. Eu tava esperando o barulho da rua passar.
Ah, sim.
Não, eu tava... Porque eu fiquei meio preocupado se de repente captasse, mas acabei tô vendo aqui a tradução da letra e era bem tristinha. Cantada pelo Joey, né?
Pelo Joey.
Mas de qualquer maneira ainda é uma música no estilo Ramones, né? Ela não foge do
Tupá.
É. Do Tupá.
Eu gostei desse estilo, é um estilo tutupá.
Tutupá.
Isso é coisa de guitarrista que fica tentando falar pro baixista. Não, por que você faz assim?
Tutupá. Bong.
Márcia, próxima música.
I love you.
Oh, obrigado, amor. Ai, outra. outra música do Didi, a Morning.
Não.
A mais romântica.
Essa música não é essa do Didi Ramone, não.
Não, do Didi.
Não, mas não foi ele que escreveu essa música.
Ele fez só a melodia?
Então, eu não sei, porque aqui no encarte quem escreveu essa música foi Jay Genzali.
Tá, Johnny Thunder. Thunders.
Uhum. Na Wikipédia é diferente aí, ó.
Pia, eu tô com o encarte do CD na mão.
É, mas eu só acredito quando sai na internet.
Tá no Wikipédia, né?
Se tiver no Wikipédia, é verdade.
Olha, é, exato. Eu peguei da Wikipédia.
Eu peguei do álbum deles.
E agora? A gente fica nesse impasse.
Quem é que lançou esse álbum aí? Vamos ver se não é pirata.
Jogar pedra, papel
e
tesoura aí.
É, se o seu álbum for pirata, não conta.
Original comprado na loja mesmo.
Original comprado na China.
Comprado na China. Comprado no YouTube, né?
A mídia parece que veio da Romênia.
Veio de Taiwan, né?
Uma música romântica, como Ramones consegue fazer músicas românticas, no melhor estilo Ramones, né?
É uma coisa...
E aí, o que vocês acham dessa faixa? Eu gosto dela, eu acho que é uma boa baladinha.
É legal.
É cantada pelo Joey.
Joey, tá? Na época mais romântica dele.
Pois é. Mas sabe por que tem uma música romântica?
Porque tava com alguém.
Porque tem mulher no meio.
Por causa do Green Day. É. Pesquisando sobre o álbum, nessa época, bandas que estavam chamando mais atenção era o Green Day e o Offspring. E no álbum deles sempre tinha umas músicas mais românticas.
Mas nessa época o Green Day era o Duke, não era?
Mas tem música romântica dentro do Duke.
Tem?
E o Offspring também?
O Offspring nessa época que era o Smash?
Eu acho que é o Inax, não é?
Inax on the Obra?
É, acho que é esse. O melhor álbum do Offspring do mundo pra mim.
Eu prefiro o Smash.
E aí durante
tem música romântica.
A produção desse álbum foi pedido pra que se colocasse uma musiquinha mais romântica, porque era o que as bandas punks da época estavam fazendo.
As bandas inspiradas por ele estavam fazendo.
Exato.
Triste, né?
Mas eles sempre tiveram alguns momentos.
Não, sim, então, mas essa faixa, ela só está nesse álbum por esse pedido, entendeu? Foi o que eu pesquisei.
Tem certeza que não tem mulher no meio?
Pela Wikipédia, né?
Não, cara. Não, eu pesquisei. Eu achei em outros sites gringos de música. Que eles falavam, os três que eu achei, eles falavam a mesma coisa.
Então, Wikipédia em inglês, essa, né? Música... Wikipédia francesa e Wikipédia espanhol.
Não, eu achei na Rolling Stone, no...
Na Rolling Stone até que tem um pouquinho de fundo.
Então. E os outros dois eram
na
blogs de gravadora. Na Veja, porra. Então vamos pra próxima, então, já aqui.
Próxima!
Marcia, próxima.
Creatine Family.
Essa é muito legal, né?
Ela é boa!
É boa.
E o refrão dela gruda, né?
Cara, essa música é legal.
E ela é uma crítica. Dizem que é uma crítica ao Ramones.
De certo sobre isso,
porque, é porque o Ramones antes eles tinham uma... Aquela faixa do Nós Somos Uma Família Feliz, né? We are Happy Family. Mas aí nessa época a banda já tava com algumas brigas. O Joey e o Johnny já tava
eles
meio...
Eles estavam brigando por causa de uma mulher, né?
Também, é. Então aí essa música... É. Aí parece que essa música ela é uma crítica a esse lance, sabe? Na verdade é uma família cretina, sabe? Tanto que se você parar pra pensar, é uma música do Didi, né? Que saiu da banda.
Didi.
Do Didi. Didi, ai Didi. Que horror. E essa música tem um refrão em português, né?
Não.
Oi.
Ai, não.
Ai,
cara. Nossa,
senhora.
Não faz assim na frente da visita.
O que ele vai falar na gente? Nossa, cara, isso me lembra. Eu acho que era o PAN do Rio de Janeiro. Que o cara do Comitê Olímpico lá foi fazer o discurso dele. Ele ia falar, ele é mexicano, não sei. Ele, o discurso dele era em espanhol, ele começava com oi. Né? Oi de hoje. Né? Aí ele falava oi e o público lá. Oi!
Putz, eu lembro disso. Isso foi feio. Isso. Ah, mas é bom, assim o Pablo já se sente em casa, assim, com as piadas finas.
Senhora.
Sinta-se livre, viu, Pablo, pra fazer piadas finas. Pode, não tem vídeo mesmo.
Já quieto, né?
Já tá se sentindo em casa. E aí, o que vocês acham mais da faixa? Vamos lá, vocês também. Márcia.
O quê?
O que você acha da faixa?
Faixa muito boa.
Que mais?
Estilo punk rock do movimento Oi.
Oi.
Não Oi, da operadora Oi.
Ah, próxima música, Márcia.
Eles não vão comentar?
Ah, vocês não vão comentar da música?
Oi.
Ah, já tá bom.
Não?
Oi.
Mas somos uma família cretina, do que é coisa melhor que isso, cara? Não tem... É um amor de
figura. É, a família cretina é a piada cretina do Wagner. É, tá tudo cretino.
Tudo cretino, ó.
Safado.
Porra, tá.
Todos nascidos tá em Creta.
Nossa.
Tá cretino mesmo, tá?
Gente.
Você ouviu como que o bicho já falou? Uma filha, família cretina, todos nasceram em Creta.
Nossa.
Ah. Próxima música. Have a nice day.
Have a nice day.
E aí? Have a nice
day. Essa é legal.
Essa é composta
legal.
Pelo Mark.
Um bom dia.
E é cantada pelo Ju.
E é cantada pelo Ju. Vocês gostam dessa
Eu
parte?
Gosto.
Posso falar uma coisa?
Você não gosta dessa parte.
E é uma das mais curtas.
É.
A mais curta, aliás.
Quantos 2 segundos
Por
tem?
Dois segundos. Por dois segundos. Ela tem 1 minuto e 39.
Não, ela tem 1 minuto e 41, segundo o encarte do CD.
Aqui tem 1 minuto e 39.
Não, de acordo com a Wikipedia, ela tem 1 minuto e 39.
Arte, você tá com o CD na mão aí. Bota no rádio e vê quanto tempo tem.
Quanto tempo tem aí no play? 1 minuto e 39. Ó, aí, ó.
Do Spotify aqui, ó.
Eu tô abrindo aqui pra ver. 1:39, Spotify.
Vocês sabem que quando o programa converte a música pra MP3, ele sempre corta um segundo ou dois, né?
Então. Tá bom.
Ela corta só o momento do salto de uma música pra outra.
Uhum.
Então, esse é um segundo ou dois.
Não, o Wikipedia não ia mentir que tem 1:39. Pô, peraí, né? Mas have a nice day. E aí, gente?
Tenha um bom dia também. Você também.
É a única música do Mark, né? Nesse álbum.
É a única música do Mark nesse álbum.
É a única música dele.
Escrita pelo Mark.
Bosta.
Posso falar?
Mark Ramone.
Eu não gostei dessa música, não.
Por
Porque Have a Nice Day pra mim é música do Bon Jovi, não tem nada a ver com a música.
Nossa.
Mas o Bon Jovi escreveu depois, então logo quem criou o Have a Nice Day foi o Ramones.
Justo.
Pode ser, acho justo.
Tá, mas justo. Não curti.
Já que você não curtiu, então vamos pra próxima. Vamos ser rápidos que nem Ramones. Márcia, próxima.
Caramba.
O que que é aí uma Scattergun? Como é que é?
É isso aí.
Scattergun.
O que que é uma Scattergun? É uma espingarda.
Segundo a tradução do letras.musos.br é...
Espingarda. Calibre suave, espingarda, Você é único. Que lindo.
Oh. Quem canta essa?
Não é droga. Odeio autoplay, é gente. Parem de colocar autoplay nos sites de vocês.
Pelo amor de Deus.
Que bosta.
Mas é uma música mais parecida com as músicas do Mark Ramone do que. Do... Não, da carreira do Mark mais pra frente do que do Ramone.
Ah, é verdade. Mas ela foi composta pelo CJ Ramone. Eles chegaram a gravar alguma coisa junto? Não sei.
Foi antes ou depois do GTA San Andreas?
Ai.
Foi antes.
O Curtinho ficou pra trás. E aí,
o que vocês acham?
Eu gosto dessa música.
Eu também gosto dessa música.
O refrão gruda, né? É que nem a The Crusher. Fica só o refrão na sua cabeça.
Acho que esse álbum acho que tem umas 5 ou 6 músicas que tem os refrões que colam. Assim.
Não.
Nossa,
é só verdade. Esse álbum, na verdade, né?
É todos. Todos tem algum.
Ramones faz isso, né, cara?
Ramones cola na tua cabeça.
Eu vou começar a usar Ramones ao invés da dança da manivela pra tirar earworms do meu cabelo.
Nossa!
Ai. Que merda, velho!
É infalível, acredita em mim, cara.
Que horror!
Deixa pra ver o
cantor. Agora, a próxima, as três últimas. É, pra mim são as mais.
As três últimas não são, não 10 minutos. Que vergonha.
Né?
O álbum mas inteiro quase não são 10 minutos.
A próxima música é mais?
Got a lot to say.
Exato. O CJ, que é a segunda menor. Essa tem 1 minuto e 41. Acho.
Essa tem 1 minuto e 42. Segundo álbum aqui.
Aí a música, o nome da música é Eu Não Tenho Muito a Te Dizer. E é só e isso que eu não posso.
I Can't Remember Now, né?
Puta, é uma piada, né, cara?
Quem foi que compôs essa?
O CJ.
Eu tenho muita coisa pra dizer e não lembro o que é.
É uma piada, né?
É que eles não podiam ficar em todas as músicas. Oi, 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 oi. Eles tinham que colocar alguma outra coisa.
Ah, na última então.
Nossa, o quê? Veio até com reverb agora sua voz. Michel, tá com eco.
Oi.